O nosso assunto hoje é Teatro Monumento. Nós vamos conhecer essa denominação Teatro Monumento, saber como eles sobrevivem hoje, saber como que esses teatros lidam com a questão do público e do seu financiamento. Nós vamos conversar agora com a Isabel Gurgel, que é a diretora do Teatro José de Alencar, em Fortaleza. Bom dia, Isabel.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Isabel, para nós começarmos, eu gostaria que você definisse, conceitualmente, o que é um teatro monumento e de que forma, essa instituição ela atua na vida cultural das cidades.
Na verdade, a palavra monumento ela remete à memória, né? Então, os teatros monumentos são lugares não só carregados de memória na vida da cidade, mas também espaços muito potentes na invenção de novas memórias na vida da cidade. Nós trabalhamos com a compreensão de teatro monumento, uma compreensão mais alargada, uma compreensão mais ampla. Eu vou dar dois exemplos de teatros monumentos no Brasil, que dão para a gente perceber o que é um teatro monumento. Talvez sejam mais esclarecedores os exemplos. Nós temos o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, que é um teatro construído entre 1908 e 1910. É um teatro que surge em uma cidade de 50 mil moradores. E ele surge já como uma edificação em escala monumental em relação ao desenho, cenário urbano da cidade. Ele surge como um atestado de civilização e modernidade dessa cidade. E ele já surge também, no caso específico do Teatro José de Alencar, para ampliar os limites da Fortaleza, né, da Fortaleza de então. O que a gente chama Fortaleza em 1910 é praticamente o centro da cidade hoje. Então, você tem um teatro de mais de 100 anos localizado no centro da cidade, que é considerado um teatro monumento, porque ele é uma referência histórica. No caso do Teatro José de Alencar, é também uma referência artística, né? É um lugar que surge em escala monumental em relação à cidade e é um lugar muito potente na invenção de novas memórias na vida dessa cidade. Um outro exemplo seria o Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília, também uma joia da arquitetura, né, já da arquitetura brasileira, já de um outro período, um outro momento na história do Brasil. E o que que você vai encontrar, que ligações você vai encontrar entre os teatros monumentos que surgem no Brasil a partir do século XIX até o começo do século XX e teatros mais novos, como o Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília e também como Castro Alves, Salvador, que é um teatro dos anos 60. Eles são lugares que criam uma intervenção na cidade já no seu surgimento, né? Eles se insurgem nessa paisagem e eles já provocam uma relação com a cidade. Eles são interlocutores muito potentes na vida pública da sua cidade. Hoje, uma característica dos teatros monumentos, sobretudo os que foram construídos ainda no século XIX e primeiras décadas do século XX, é que eles estão todos localizados no centro da cidade. Antigamente, eles estavam na área mais nobre da cidade, ou na área da cidade que precisava crescer, que precisava se ampliar, que precisava se afirmar como cenário urbano. E hoje, todos eles estão no que a gente chama centro dessas cidades brasileiras, e nós vamos encontrar teatros monumentos de norte a sul do país.
Isso pode ser um complicador nos dias de hoje, porque nós percebemos que os cenários urbanos vão mudando, né? As cidades vão procurando outras zonas de expansão. E geralmente o centro das cidades, esses centros antigos, ficaram entregues à própria sorte, não é, Isabel? De que
Sim.
forma esses teatros, monumentos localizados nos centros da cidade, como é o caso do Teatro José de Alencar, de que forma eles podem ajudar a revitalizar essas zonas e também não sofrer tanto com essa dispersão das cidades para outros locais?
Porque uma cidade, nesse caso, como você bem pontuou, uma cidade é algo vivo, ela muda, ela se transforma, ela não cessa de variar, é muito próximo da vida, né? Que não cessa de variar, que não cessa de se transformar. Então, os teatros monumentos hoje, guardadas as diferenças, né, de experiências de cidade, que é muito distinto a experiência de Manaus, da experiência de Belém, que tem belíssimos teatros monumentos. Hoje, eu penso esses teatros monumentos, sobretudo, como facilitadores ou como demonstradores, né? Eles são muito explícitos, eles são muito eloquentes no que eles podem dizer sobre a vida da cidade hoje. No caso do Teatro José de Alencar, nós estamos no centro, e o centro hoje tem, de forma muito explícita, né? Ele amplia essa relação que a gente tem, nós fortalezenses, nós cearenses, que nós construímos com o espaço público, que é uma relação de uso desqualificado do espaço público, um uso predatório do espaço público, um uso em que os interesses privados se sobrepõem aos usos coletivos, né? Então, nós temos o centro de Fortaleza muito degradado, nós temos um centro de Fortaleza com problema de limpeza urbana, um centro com uma iluminação que pode ser melhorada, né? Nós temos um circuito de transporte particular que precisa ser desestimulado. Então, esses teatros monumentos estão em áreas ou muito degradadas ou que em algum momento foram requalificadas, né?
Você está acompanhando a entrevista com Isabel Gorgel, que é diretora do Teatro José de Alencar em Fortaleza, e a nossa conversa é em torno do Teatro Monumento. Toda essa, isso que você colocou agora, da degradação desses espaços onde esses teatros estão, o teatro pode ser, inclusive, um catalisador, não é? Para que, nessa convergência de esforços para melhorar o centro das cidades, o teatro seja esse espaço de atratividade, não é? Para que essas zonas sejam exatamente zonas de atração e não de expulsão, como acontece hoje, não é?
Exatamente, Luiz Carlos. É muito bom você pontuar, porque, na verdade, nós pensamos os teatros monumentos como ímãs. Quando você usa a palavra atratividade, talvez essa seja a maior potência desses lugares. A gente sabe que as instituições culturais no Brasil, elas sofrem de uma precariedade radical. Muitas delas são cheias de vida, têm uma pujança de vida muito grande, mas têm uma precariedade institucional que é muito contrária à força da vida.
De que forma o apoio institucional dos estados, já que muitos deles são vinculados às secretarias de cultura dos estados, né, o que é que está faltando para que esses espaços recebam esse apoio institucional mais forte?
Bom, na verdade, o que talvez a gente precisasse dar uma guinada na visão de como manter um equipamento, uma instituição como um teatro, um monumento, era que a gente incorporasse cada vez mais a compreensão de vida cotidiana desses lugares, né? A gente tem, às vezes, como público, a gente lembra desses lugares ou usa esses lugares em determinadas atividades, quando tem um concerto que nos interessa, uma programação de teatro que nos interessa, no caso do Teatro José de Alencar, que também tem uma escola anexa à edificação histórica, quando tem um curso e eu vou levar meu curso para meu filho para fazer aula de teatro. E eu acho que a gente não tem essa compreensão de vida cotidiana, de manutenção, do todo dia, né? Esses lugares, eles não são lugares que atraem a cidade só no final de semana. Eles não estão associados só ao lazer e à diversão. E já seria muito grande o papel deles se eles estivessem associados só isso, mas eles são, sobretudo, lugares de encontro, e eles poderiam ser lugares de excelência, de experiência de vida pública, de você chegar e encontrar em um teatro público mantido pelo governo do estado ou mantido pela prefeitura, você encontrar uma bilheteria de qualidade, um serviço de atendimento ao público de qualidade, uma programação artística de qualidade, diversificada, que fale com as várias cidades que uma cidade abriga, né? E quando você pergunta o que que falta, nós temos que estar presente nas políticas públicas dos estados, da prefeitura, nas políticas públicas de cultura do governo federal, como lugares de invenção de novas memórias no cotidiano. Então, o que a gente está falando é de criação de práticas culturais que incluam as práticas de fruição artística, porque práticas de consumo cultural nós temos muito. Nós vemos TV, a gente lê livro, a gente compra livro, a gente acessa serviços culturais pela internet, né? Nós temos outras formas associadas ao lazer, à diversão, às práticas de fruição cultural, de prática de fruição artística. Mas nós precisamos investir na formação de público, de plateia, de pessoas que topem ver coisas que ela não conhece, que topem ouvir músicas que elas não sabem que existem, né, que esteja aberta para coisas que nós não conhecemos. Eu acho que os teatros monumentos, por serem instituições públicas e governamentais, eles têm esse papel, eles têm essa função na vida da cidade.
Então essa foi a nossa entrevista com Isabel Gurgel, diretora do Teatro José de Alencar, em Fortaleza, e conversamos sobre o conceito de teatro monumento e todos os desafios que esses espaços enfrentam no seu dia a dia. Um bom dia, Isabel. Muito obrigado.
Muito bom dia. Muito obrigada aos ouvintes da Rádio Senado.